projeto Cristãos pela Infância utiliza revistinhas em quadrinho e videoaulas para capacitar e orientar líderes do Ministério Infantil das igrejas, famílias, professores, crianças e adolescentes sobre o encaminhamento e a prevenção do abuso sexual. Eu vou apresentar orientações básicas para a formação dos instrutores do projeto Cristãos pela Infância. Veja o passo a passo. Primeiro, o instrutor deve ler diversas vezes a historinha Abuso Sexual em Casa, da revistinha em quadrinhos Crianças e Adolescentes. Ele deve ficar muito bem familiarizado com cada quadrinho, com a história e com os esclarecimentos. É bom lembrar que a historinha em quadrinho tem a primeira parte, onde aparece a história, e tem a segunda parte com os esclarecimentos. Segundo passo. O instrutor deve assistir várias vezes a videoaula A Prevenção do Abuso Sexual. Fazer anotações pessoais dos temas e orientações mais importantes e estar muito bem familiarizado com cada exposição contida na videoaula. Aqui é muito importante, ela é uma videoaula de 5 minutos e 10 segundos, é muito importante ter o conhecimento de cada tema. Por isso, assisti várias vezes a videoaula. Essa videoaula será a plataforma para as palestras de treinamento de famílias, professores e das crianças e adolescentes. Terceiro passo. É fundamental para o instrutor o estudo dos livros Conflitos e Violência na Escola. Esse livro é para a questão da prevenção do abuso sexual. E do livro Família Educa, Escola Ensina. Esse segundo livro é específico para o tema sexualidade infanto-juvenil. Os conhecimentos e instruções dos livros vão permitir ao instrutor dar resposta a muitas dúvidas que vão além das instruções contidas na revistinha e na videoaula. Quarto passo. Comece a dar palestras para grupos pequenos de amigos ou da sua igreja. E utilize a videoaula como plataforma para palestra. É bom se familiarizar primeiro com pequenos grupos, para depois você começar a orientar maiores grupos, seja de famílias, seja de professores ou de crianças e adolescentes. O quinto passo. É fundamental que o instrutor se mantenha nos temas e abordagens da videoaula e da revistinha. Isso aqui é central. Porque os temas de abuso sexual e de sexualidade infanto-juvenil são muito sensíveis e sujeitos a muitas polêmicas. Por isso, a segurança dos instrutores é permanecer durante a palestra para famílias ou crianças e adolescentes, permanecer nos temas e abordagens da revistinha, do livro e videoaula. Sexto passo. A palestra para crianças e adolescentes consiste apenas na apresentação da revistinha e da parte da videoaula do desenho animado. Veja só, o alvo aqui é ouvir as crianças e adolescentes sobre os carinhos esquisitos, orientá-las sobre higiene das partes íntimas e sexualidade biológica. Para a palestra para crianças e adolescentes, pode utilizar o instrutor os 2 minutos finais da videoaula, porque ali são apresentadas orientações, instruções bem práticas para as crianças e adolescentes. Elas podem assistir esses 2 minutos finais da videoaula. E é uma oportunidade para dar instrução básica de proteção sobre higiene pessoal, partes íntimas, questões que não convêm à criança ou até são proibidos por lei, imagem de homem ou mulher pelado, pessoa que fica pelada na frente da criança. Sétimo passo. Ao final da palestra, e aqui me refiro a palestras para famílias ou professores, convide um pai ou mãe para apresentar a todos que participaram da palestra, ali mesmo, como ele pretende orientar os filhos menores sobre sexualidade. Essa será uma parte muito importante da palestra. Por quê? Se houver falhas ou excessos na apresentação do pai ou mãe, será uma oportunidade para aproveitar e alertar a todos quanto aos cuidados, com a fragilidade psicológica das crianças. Veja, não podemos criar terror nas crianças, nem despertar o interesse precoce delas em temas de sexualidade. Repito, utilize as palavras da revistinha em videoaula. É a maior segurança do instrutor. Oitavo passo. Primeiro, ministre a palestra para as famílias, lideranças da igreja ou professores, quando se tratar de escolas ou creches. É fundamental que os responsáveis pelas crianças e adolescentes conheçam primeiro o conteúdo e orientações da revistinha e da videoaula. Somente depois de dar o treinamento para famílias e professores, que são aqueles que cuidam das crianças e adolescentes, é que se deve dar a palestra para crianças e adolescentes. Isso é estratégico para evitar conflitos, confusão e, sobretudo, porque uma vez que os pais e professores já receberam a formação, ao dar a formação às crianças e adolescentes, quando elas buscarem dos pais e professores tirar alguma dúvida ou alguma questão relacionada ao tema, eles já vão estar preparados para tirar as dúvidas. Entendeu por quê? Nono passo. Apresente no final de cada palestra as instruções mais importantes. Veja aqui. Para as palestras para famílias, por exemplo, repetir a questão de estar atento ao comportamento dos filhos, não revelar ao filho quando tiver uma suspeita, saber que os amiguinhos do filho são uma excelente fonte de informação, estar sempre em contato com o professor do seu filho, tratar bem o professor, somente comentar a suspeita envolvendo o filho com pessoas de muita confiança, preservar a intimidade do filho, instruir seu filho sobre sua identidade biológica de sexo, intimidade e órgãos sexuais. E aqui eu estou dando exemplos, você pode dar outros, mas fortalecer os conhecimentos importantes da revistinha e da videoaula. Quando se tratar de palestra para crianças e adolescentes, agora os focos de atenção no final vão ser diferentes. Partes íntimas, não aceitar carinhos esquisitos, não aceitar foto de homem ou mulher pelada, beijo na boca não é para criança, a questão do ânus, do bumbum, lugar de excreção de fezes são sujas, causam doenças graves. Fez cocô? Lave o bumbum e a mão. Estou dando exemplos de finalizações de palestra para crianças e adolescentes, onde você vai dar ênfase naquilo que é mais importante. E por último, eu queria fazer algumas sugestões em relação ao pós-palestra para pais, crianças ou professores. Eu sugiro criar uma lista de transmissão com WhatsApp, com as famílias que participaram da palestra. Essa lista de transmissão, você pode enviar pequenas informações durante a semana, pode até tirar fotos dos quadradinhos da revistinha para dar uma ênfase numa orientação básica, ou seja, inculcar na criança, né? Nos pais, nos professores que estiverem nessa lista de transmissão, você vai continuar alimentando-os com as informações, as instruções da capacitação. Marcar um segundo encontro para tirar as dúvidas e dar esclarecimentos. É interessante isso. A lista de transmissão pode ser o veículo para convidar para esse evento. Não precisa ficar marcado já na palestra. Você pode depois convidar mediante essa lista de transmissão que você vai formar no dia do evento. No dia do evento, você tem que pegar o telefone, o WhatsApp de todo mundo, o e-mail, porque essas pessoas você vai poder recorrer, perguntar se está dando certo, né, vai poder se colocar à disposição. O instrutor vai ser um grande aconselhador de famílias. É isso. Um forte abraço a todos.